Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa com vocês. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio, e estamos juntos todos os dias, de segunda a sexta-feira, trazendo as grandes entrevistas, os grandes assuntos, os grandes eventos do agronegócio para vocês. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. Hoje eu vou trazer duas entrevistas que eu gravei lá na Expo Inter. Eu estive semana passada na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, lá em Esteio. Esteio fica ali pertinho, coladinho em Canoas, em Porto Alegre, tudo ali misturadinho. E eu estive lá, uma feira grande, gente, gigante a feira, muitos animais, cavalos de todos os tipos, ovelhas, então. Eu não imaginava que existia tanto tipo de ovelha no mundo, mas tem, viu? Boi, vaca, de tudo quanto é raça que você pode pensar. Eu vi cada Angus, cada Ultra Black lá, que eu vou te falar. Eu, olha, nem sabia que existiam bovinos daquele tamanho. Foi maravilhoso. E lá eu fiz algumas entrevistas incríveis, né? Ontem eu compartilhei com vocês aqui. E hoje eu vou falar com o Otaviano Alves Pereira, veterinário e médico e consultor técnico sênior de gado de corte da Elanco. Ele vai falar conosco a respeito de um programa chamado PIC, Programa Integrado de Controle de Carrapatos. E eu também conversei com a Renata Fernandes. A Renata é líder de sustentabilidade da Elanco. Então, daqui a pouquinho, duas entrevistas sensacionais para vocês.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda terça-feira, a equipe da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá, sou Cléo João da CJ Agrícola. Hoje o assunto é nutrição do milho e safrinha. Três elementos fundamentais. Vou falar deles: manganês, magnésio e zinco, fundamental para frutificação e peso de grãos. Andando nas lavouras, a gente vê visualmente as deficiências desses três elementos, principalmente magnésio e manganês. É claro nas folhas isso, né? Então, o produtor tem que ficar atento. Esses produtos, falando economicamente, são muito baratos. E fazer a aplicação do manganês, do zinco e magnésio entre o V5 e o V7. Muito importante nessa fase.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda terça-feira também é dia da minha amiga Jaxélia Gouveia nos falar sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxélia Gouveia.
Oi, gente, ótima tarde para vocês. Eu quero contar hoje uma história para vocês. Uma história sobre escuta. Mas antes de contar essa história, eu preciso contextualizar uma coisa. Quando nós estamos nesse papel de líder, liderança, a gente tem uma autocobrança meio que natural para entregar resultados, não é verdade? Quem concorda comigo? E isso nos faz até pensar de forma automática que todas as soluções devem vir de nós. Afinal de contas, né, a gente ganha para isso. Afinal de contas, nós temos mais experiência. Afinal de contas, nós temos mais conhecimento. Não é verdade? Pois bem, escuta aí essa história. Em uma fazenda de gado, teve um funcionário que sugeriu uma forma diferente de organizar o curral para embarque. O líder, quase que quando o colaborador, o funcionário foi procurá-lo, quase que ele cortou a ideia na hora, de imediato. Mas, em treinamento, ele logo pensou, não, mas deixa eu ouvir ele, em essência, deixa eu entender o lado dele, né? Por que que ele cortou, quase cortou? Porque ele já tinha uma ideia em mente, ele já tinha algo que para ele seria a melhor solução. Mas ele decidiu, então, naquele dia, naquele momento, ouvir, simplesmente ouvir. E aí, o que que aconteceu? Ele concordou, fez sentido, a mudança foi feita e essa mudança reduziu o tempo de embarque em 30%. Veja o quanto melhorou a produtividade nesta operação. Então, gente, às vezes a solução que você procura está na cabeça de quem está ali, ó, lá no dia a dia executando. E, gente, ouvir, além de ser, não ter nenhum investimento para isso, além do seu tempo, isso traz retorno financeiro, mais engajamento do seu time, sentimento de pertencimento. Isso vai gerando uma egrégora de cooperação e todo mundo vai querendo ajudar e você só tem a ganhar. Então, gente, na liderança, quem escuta mais, acerta mais. E eu vou te dizer um segredinho, pode ser muito mais simples do que você imagina. Bora colocar isso em prática essa semana? Eu sou Jaxele Gouveia, da Salus Recursos Humanos, e eu desejo uma semana muito produtiva para você. Até mais!
Jaxele, abraço para você, até a próxima terça-feira. Já vou para o intervalo comercial, já já eu volto com as nossas entrevistas de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no Campo, entrevista, entrevista.
Eu estou aqui com o Octaviano Alves Pereira, que é médico veterinário, é mestre, vai falar para a gente já já desse mestrado aí, é consultor técnico sênior de gado de corte da Elanco. E é gaúcho, tchê?
Sim, já, eu moro já há 20 anos em São Paulo, mas sou daqui. E muito bom quando eu volto para a Expo Inter, porque eu reencontro muitos amigos. Então, se você se sente em casa, eu estou muito em casa também. E eu acho que essa é uma das características da Expo Inter, é trazer não só o povo rural, mas muita gente urbana, mostrar a pujança do campo, mostrar a força da produção agropecuária e também o que a gente consegue ver de articulação entre a política e a parte de produção, transformando o Brasil hoje numa referência mundial em exportação de carne, exportação de grãos, ou seja, o Brasil é a bola da vez, como se diz, e nós estamos aqui onde as coisas acontecem.
Octaviano, eu acho que uma das coisas bacanas do agronegócio gaúcho é que essa resiliência, essa força que o gaúcho tem e esse amor pela terra, pelos animais, ele levou isso para o Brasil, né, cara? E o agro se tornou isso que é hoje muito graças a esses gaúchos que tiveram a coragem de atravessar fronteiras e ir longe, levar a cultura deles, levar o agronegócio, né?
A gente encontra gaúcho hoje em praticamente todos os estados do Brasil e a grande maioria que foi para fora e foi trabalhar no agro contribuiu com o crescimento do agro em estados, como, começando pelo Paraná, depois Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, atualmente muita gente em Tocantins, no Maranhão, ou seja, tem gaúcha, a gauchada está por aí e muitas vezes está ajudando a quem já era da terra local a crescer a pecuária, a agricultura. E isso é muito satisfatório, porque a gente vê que o Brasil sendo forte, a gente tem a possibilidade, tem cada vez mais oportunidades para alimento e principalmente para emprego de muita gente. O agro é uma das atividades que mais emprega pessoas. Só para ter uma ideia, na parte parte pecuária, estima-se que 7 milhões de pessoas estejam envolvidas dentro do setor pecuário. É muita gente, é muito emprego. Então a gente produz carne, produz leite, ovos, carne suína. E isso não só para o mercado interno, para consumo no mercado interno, mas para exportação também, tornando o Brasil, pelo menos até 2050, não se vê nenhuma expectativa que um país possa nos ultrapassar na produtividade. Ao contrário, porque se eles estão crescendo, nós também estamos crescendo, e o Brasil está longe de chegar no topo da questão de produção. Isso é muito legal e eu estou já há bastante tempo na profissão. Trabalho, como você falou, tenho um mestrado em produção animal, o que me ajuda muito. Eu sou produtor rural também aqui no Rio Grande do Sul, embora moro em São Paulo, e tudo isso junta, que eu consigo, eu costumo brincar, que eu vejo os três lados. Eu sou veterinário, Eu trabalho na indústria de insumos e sou produtor. Eu uso os meus produtos, confio nos meus produtos, ao mesmo tempo que eu vejo a dificuldade que o setor primário muitas vezes encara. Isso dá a oportunidade, como eu estou circulando em vários universos do setor agropecuário, a gente consegue ter uma abordagem para ajudar. E é o que a Elanco faz. A função da Elanco não é vender produto veterinário, não é vender nutrição. É entrar com soluções para resolver problemas desse setor tão, né, que demanda por isso.
Porque quando a gente fala de pecuária, a gente fala dos animais, mas nós não podemos nos esquecer que a pecuária é feita de pessoas, né? De famílias e geralmente sucessores também, né? E você colocou da importância da pecuária de corte no Brasil hoje, mas não só na quantidade que nós exportamos, na quantidade que nós produzimos, mas na qualidade dessa carne também, né?
Hoje a carne brasileira, ela é referência. Tem muita gente que fala de alguma. Antigamente, se nós formos pegar assim, nos últimos 20, 25 anos, o Brasil deu um salto em termos de qualidade e volume de produção. Só para você ter uma ideia, Divino, nós saímos nos anos 80, nós estávamos na 14ª posição em exportação de carne. Desde os anos 2000, nós viemos subindo, subindo, e hoje nós somos o primeiro país do mundo em volume de exportação de carne. Nós temos o segundo maior rebanho bovino, sendo que o primeiro é a Índia, e a Índia não consome a sua própria carne. Ou seja, nós estamos na frente, o nível de produção ainda nós somos o segundo lugar. Primeiro produção é os Estados Unidos, porque tem muita eficiência, trabalha muito com confinamento. Mas nós já estamos na pegada dos Estados Unidos e, principalmente, pela qualidade da carne que está crescendo, nós vamos abastecer mercados. E hoje, tirando essas questões do tarifaço, 12% da carne consumida nos Estados Unidos já é brasileira. Eles são os maiores produtores, mas hoje tem muito cheeseburger, tem muito steak, que é de carne brasileira, e o americano tem que entender que a nossa carne vai fazer muita falta para o mercado americano se eles não trabalharem como parceria. Nós somos um país que pacífico, soberano, que nós vamos trabalhar sempre com todos os mercados. Hoje nós exportamos mais de 50% da nossa exportação é para a China. E eu tenho um dado que eu acho muito interessante. Nós exportamos hoje milhões de toneladas e isso representa 31,4% da nossa capacidade de produção. Nós temos ainda 70, 69% de espaço para crescer na exportação. É uma máquina que ninguém segura.
E eu vou te falar um negócio. Antigamente a gente falava assim, porque a carne boa é a carne uruguaia, a carne argentina é boa. Mas eu vou te falar, eu comi carne aqui hoje, carne brasileira, meu amigo, que não perde para essas carnes, não.
Na verdade, Vino, carne boa, muitas vezes o pessoal fala, raça A, B ou C. Na verdade, carne boa, ela depende de genética, sanidade, que aí é bem nosso caso aqui, que a Elanco trabalha com essa parte de saúde, e nutrição. Que também nós temos uma linha nutricional, que hoje a Elanco é a única empresa do mercado que tem uma linha de saúde animal e uma linha de nutrição, que seria uma base dos aditivos que melhora o ganho de peso dos animais. Essa tríade de genética, nutrição e sanidade faz com que os animais possam ser abatidos mais jovens, com melhor acabamento, trazendo maciez, sabor, e isso está encantando todos os países. Nós temos ainda bastante a trilhar, mas nós estamos no caminho certo e se vai. Antigamente se falava, no Nelore, a carne do Nelore é uma carne de menor qualidade. Hoje isso acabou. A carne do Nelore, que é um zebuíno, é tão boa quanto as dos taurinos. E se nós somarmos taurinos e zebuínos, a carne é tem muita qualidade e o mercado absorve toda. Porque gosta de carne boa. E carne boa a gente sabe fazer.
Meu amigo, eu vou muito nas fazendas, eu ando muito aí nos pastos da vida. Rapaz, o tal do carrapato. É que é danadinho, ele gruda na gente. Às vezes, duas semanas depois que você foi no pasto, tá lá o bichinho grudado em você. Se aquele bicho gruda na gente, a gente que tem a capacidade de tomar banho com a bucha, com sabão, eu fico imaginando o estrago, rapaz, que faz nos animais.
O carrapato, ele hoje é um dos grandes, as grandes ameaças para tudo isso que a gente está falando. Então, o controle parasitário é dentro da tríade, naquele alicerce da saúde. Controlar carrapato, controlar verminose é fundamental para a gente conseguir a eficiência que a gente busca. A Elanco, muito preocupada, tem um programa que a gente chama Programa Integrado de Controle do Carrapato. A gente apelidou ele de PIC, né? Porque qual é a vantagem do PIC? Ele consegue, através de uma estratégia de controle, utilizando a Catac e a Zatect, consegue fazer com que os animais, ao mesmo tempo, por isso que a gente chama de integrado, porque ele vai controlar o carrapato e, simultaneamente, eu estou controlando os vermes internos e as moscas de bicheira e a mosca de berne. Com um animal mais saudável ou não parasitado, ele consegue expressar o seu ganho de peso e nós conseguimos aí cada vez mais entrar no mercado com qualidade. Controlar carrapato é fundamental. Se estima, Divino, que por ano, isso é uma estimativa que até eu acho ela muito modesta, porque ela é baseada só na perda de peso e perda na produção de leite, o impacto por ano do carrapato é de 3,2 bilhões de dólares. Bota aí um dólar a 5 reais, para fazer uma conta fácil, mais de 15 bilhões de reais é o prejuízo anual causado pelo carrapato. Por isso que a gente precisa controlar. O PIC ele vem nesse sentido, controlar o carrapato, fazer com que o animal tenha capacidade de produzir e, ao mesmo tempo, controlar outros parasitas. Essa é a nossa estratégia e nós somos muito felizes, porque tem dado muito certo.
Gente, eu preciso fazer um intervalo comercial e já já nós estamos de volta, rapidinho.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Pecuarista, o frigorífico de Cachoeira Alta agora está sob a administração da Ramax Group, que assume a unidade com seriedade, inovação e compromisso com você. É um novo momento, marcado por parceria e confiança para garantir mais competitividade e valorização do seu rebanho. A Ramax está preparada para atuar lado a lado com quem fornece os animais, construindo uma relação sólida e duradoura. Mais do que movimentar a economia local e gerar empregos, o objetivo é crescer junto com o pecuarista. Ramax Group, abastecendo o mundo com proteína animal da mais alta qualidade.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Octaviano Alves Pereira, médico veterinário e consultor técnico sênior de gado de corte da Elanco, está conversando conosco aqui no programa direto lá da Expo Inter, que aconteceu no Rio Grande do Sul, falando sobre o Programa Integrado de Controle de Carrapatos. E o carrapato, ele é complicado porque além dele irritar o animal, que irrita, né? Tá aquele bichinho ali o tempo inteiro picando, ele irrita, então o animal acaba se estressando com aquilo, ele suga o sangue do animal e ainda pode transmitir doenças, né?
Exato, ele é o principal transmissor da tristeza parasitária. Tristeza parasitária é uma doença que causa anemia profunda nos animais, uma grande causa de morte. Vamos dizer, os animais que morrem infestados pelos carrapatos, uma percentagem muito grande da causa da morte é essa anemia causada pela transmissão através da saliva. Quando ele chupa sangue, ele cospe saliva dentro daquele ponto onde ele está ingerindo sangue. Como um anticoagulante, um histamínico, ou seja, a saliva do carrapato, ela por si só já é muito causadora de alergias. Por isso que o animal, por isso que coça, exatamente a saliva do carrapato que está causando essa irritação. Mas junto nessa saliva vai a babésia e o anaplasma, que são as bactérias, o protozoário, que causam a tristeza parasitária. Quando a gente controla o carrapato, a gente consegue um processo 2 em 1. A gente controla o carrapato, no mesmo momento impede a inoculação e controla a tristeza parasitária. Esse, eu acho que são as grandes estratégias para a gente potencializar o ganho animal.
Tem alguma época do ano que o carrapato causa mais estragos?
O carrapato, infelizmente, ele acontece no ano todo, mas ele tem momentos de maior atividade. Umidade e temperatura são as duas principais condições ambientais que favorecem o desenvolvimento dos parasitas. A entrada agora da primavera, principalmente nós estamos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele se caracteriza por, são 4 estações, mas nós temos um período de frio no inverno, onde é muito desfavorável para o carrapato, temperaturas abaixo de 15 graus, o carrapato tem mais dificuldade dentro do seu ciclo biológico, mas depois, chegando na primavera, as temperaturas aumentam, tem a questão da umidade, e aí dá uma explosão de parasitismo. No Brasil Central, é o mesmo período, só que em vez de frio, no período de inverno, nós temos a seca. A seca também atrapalha a vida do carrapato. Portanto, agora, na entrada da primavera, é o momento mais adequado para nós entrarmos com um programa integrado, que nem o PIC, porque aí, quando o carrapato começa a retornar, ele recebe a ação de um programa super efetivo, que é o PIC, e aí a gente mantém uma baixa infestação de pastagem. É engraçado que muitas vezes os produtores, nessa época, relaxam. Dizem, ah, tem pouco carrapato. Só que, para ter muito, um dia teve pouco. Por que tem muito? Porque eu não agi de forma correta quando tinha pouco. Fogo a gente apaga quando ele está começando, não quando o incêndio está generalizado. Tratar agora é o melhor momento, e nós da Elanco temos uma expertise muito grande nesse controle parasitário, e não só a equipe técnica da Elanco, mas o nosso grupo de vendedores, de promotores em todo o país, podem ajudar os produtores a montar planos estratégicos que sejam muito efetivos e principalmente manter os animais produzindo.
Você falou aí dos problemas que o carrapato traz para os animais. E para o ser humano, traz também?
Na verdade, felizmente, esse carrapato do bovino não é um risco à saúde humana. O prejuízo dele, na verdade, o carrapato bovino, ele afeta só uma parte do corpo humano, que é o bolso. E isso dói bastante. Então, o prejuízo ele é muito grande. Existem hoje, pelo menos, de 5 a 7, dependendo da região, 5 a 7 espécies de carrapato que são perigosas. Que parasitam os animais. Uma que é muito perigosa é o carrapato estrela, que é um carrapato que afeta a capivara, o cavalo, o bovino. E esse, sim, ele pode ser responsável pela transmissão da febre maculosa, que através da saliva passa uma rickettsia, que é uma bactéria, e as pessoas acabam sendo acometidas. Qual é o grande problema? E aí eu acho que a sua audiência tem que entender essa parte, porque muitas vezes o que acontece? Eu sou uma pessoa urbana, eu moro no centro de Porto Alegre ou moro no Rio de Janeiro. Eu sou convidado para um casamento numa fazenda. Eu vou à fazenda, eu não sou uma pessoa rural, eu sou um urbano. Eu vou lá, infelizmente, caminho no pasto, sobe um carrapato estrela e me pica. Me transmite a febre maculosa, eu volto para a cidade e sou atendido por um médico que não me faz muitas perguntas e eu dou poucas respostas. E muitos médicos urbanos desconhecem a febre maculosa. O quadro clínico da febre maculosa é muito parecido com uma gripe. E aí ele dá antigripais, não entra com antibiótico, que é o medicamento para curar. E, infelizmente, a última vez que eu ouvi, haviam quase 200 óbitos de pessoas no Brasil por febre maculosa. Muitas vezes por erro diagnóstico e falta de tratamento adequado. Teve um quadro desses, tem que ir num médico que entenda isso. Ou se passou numa área que tenha carrapato, andou num pasto, sempre dizer para o médico. Esse meu quadro está meio estranho, parece uma gripe, mas ó, eu tive numa fazenda. E aí o médico pode ajudar com o tratamento adequado.
Então tá aí o recado, gente. Só que eu quero tocar no outro ponto. Lá no início eu falei que eu tô encantado com essa feira, porque a gente anda aqui e não vê mosca. Tá tudo tranquilo, não tem eu não vi ninguém batendo, jogando coisa nos braços. O que tá acontecendo aqui? Conta pra mim.
Nós temos quase mais de 1.000 animais de grande porte aqui dentro do parque de exposição e um volume de fezes muito grande, de urina, ou seja, um ambiente muito propício para a proliferação das moscas. Há 20 anos a Elanco vem trabalhando junto com o governo do estado do Rio Grande do Sul e aí, felizmente esse ano nos dá uma grande felicidade que nós estamos com uma parceria com a Federação da Agricultura, FARSUL, e a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Raça, que é a FEBRAC. Nessa parceria que nos fortaleceu, nós cobrimos o parque com placas tratadas com inseticida Agita, que é um inseticida que é muito efetivo para as moscas e não causa nenhum mal à saúde dos mamíferos, dos bovinos. Então, tanto se um animal lamber, não acontece absolutamente nada de mal. Se a mosca pousar e se ingerir, ela morre. Isso garante não só o controle das moscas durante a feira, mas principalmente quando a feira acaba, a gente tem a possibilidade de manter esse controle, porque ele é um produto que dá 5 semanas de proteção. Portanto, acabada a feira, as placas seguirão aqui, matando as moscas que porventura venham a nascer. Isso melhora muito o ambiente, principalmente para quem trabalha todo ano aqui dentro do Parque Assis Brasil. Muitas vezes a gente vai embora, só que tem gente que trabalha aqui de janeiro a dezembro. E a reclamação antes da gente começar com esse programa era muito grande. Hoje resolvemos o problema e a gente está muito feliz, porque a gente ajuda. Aí não é só o homem do campo, a gente ajuda também as pessoas do urbano a evitar um ser muito chato, que é a mosca, mas a mosca também é uma transmissora de doenças. Mais de 100 doenças já foram diagnosticadas a partir de amostragem de moscas, doenças como leptospirose, diarreia, tuberculose, tudo isso pode ser transmitido através da mosca, então matá-las é um ato também de saúde pública.
Tá vendo? Eu sempre gosto de pedir uma dica. Acho que é bom, né, a gente deixar dica. Conhecimento é para ser compartilhado. Deixa duas dicas, uma em relação aos carrapatos e outra em relação ao controle das moscas aí para o pessoal que está nos assistindo e também nos ouvindo.
Bom, Divino, primeiro, o que é importante a gente lembrar quando está controlando o carrapato? O carrapato ele é um parasito que precisa do bovino para se alimentar e fechar a reprodução. Então não adianta a gente tratar o ambiente. Não existe produtos hoje efetivos para tratar o ambiente. O que eu tenho que tratar é o animal de forma correta. O Acatac é a nossa recomendação. Muitos produtores já utilizam e são fãs do produto. É um produto que tem 30 anos de mercado e é consagrado ao longo desses 30 anos. Então, se eu matar o carrapato que subiu no bovino, eu começo a limpar a pastagem. E isso é uma coisa que ajuda bastante. Então, usar o produto correto, da forma correta, com assistência técnica, se necessário, resolve o problema. E carrapato a gente não precisa desesperar com ele. A gente tem que ter a estratégia certa. E na questão da mosca, aí nós temos o Agita, que eu acho que também é consagrado. Até tem muita gente que ainda não o conhece, mas porque ele é muito focado no meio urbano, mas ele consegue fazer um controle mais focado no meio rural, desculpe, mas ele consegue fazer na periferia, da onde as moscas vêm, a gente consegue fazer um controle efetivo e isso melhora a vida para todo mundo, não só para o rural, como para o urbano também. Ele é de foco rural, mas a mosca ela não sabe disso, ela sai do meio rural e voa para a cidade. Então, se a gente mata ela no rural, a gente consegue manter o ambiente urbano mais limpo.
Tá vendo? Show de bola. Gostei da nossa prosa, viu? Bom demais conversar com você. Vamos conversar outras vezes, vamos trazer dica pro povo, porque é importante pra gente melhorar cada dia mais essa nossa pecuária. Obrigado, viu?
Obrigado, Divino, pela oportunidade e quando precisar, então as ordens aí.
Gente, mais um intervalo comercial. Já, já nós voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou com a Renata Fernandes, que é gerente de sustentabilidade da Elanco. Estamos aqui na Expo Inter, aqui no Rio Grande do Sul. Essa feira é sensacional. Renata, sabe o que eu mais gostei aqui na Expo Inter?
O que, Divino?
Máquina tem em toda feira. Animais, aqui tem muito. A gente vê em todo lugar. O povo gaúcho.
É verdade.
O povo gaúcho é diferenciado. Como é que você tá? Tudo bem?
Tudo ótimo, graças a Deus. E você, tudo bem?
Maravilhoso, tô divino. Quando você anda e vê esse povo todo, eu falei pilchado, né? Eu achava que o nome era pilchado e me corrigiram. Não, é pilchado, né?
Pilchado.
Esse povo todo pilchado, é muito legal. Bom, o seu trabalho é sustentabilidade, que para mim ainda parece um conceito muito abstrato. O que é sustentabilidade na pecuária?
Olha, bom, eu sempre falo que não tem como a gente desconectar a sustentabilidade daquele tripézinho, né, de viabilidade econômica, o lado ambiental e o lado de pessoas. Então, isso hoje já existem diversas siglas, né? O ASG, ESG, enfim, que é pautado aí, é que eu entendo que tange diversas iniciativas da sustentabilidade. Ao mesmo tempo, a gente entende que isso tudo faz parte da sustentabilidade, mas quando a gente olha para o produtor rural, aqui na Elanco a gente entende que muitas vezes os desafios eles ainda estão dentro da porteira e como se tornar aquilo tangível. E é onde a gente tem trabalhado bastante, atuando bastante. Então, diversas iniciativas e que aí no lado técnico, na sustentabilidade, a gente chama de intervenções, elas são capazes de fazer com que o pecuarista ele, participe disso de forma palpável. Então, quando o próprio manejo nutricional, isso é reconhecido pela FAO como uma das medidas para poder alavancar a sustentabilidade da produção de alimentos no mundo, a nutrição animal ela é feita como uma das ferramentas para isso.
Deixa eu só te interromper, quando você fala de manejo nutricional, explica isso para a gente.
Não somente manejo, dentro quando você adiciona nutrição animal e diversas técnicas ali da nutrição animal, naturalmente você está aumentando a produtividade. Então, certo. Existem duas formas, eu gosto sempre de usar o lado didático, de como quando a gente fala de metano, no fim das contas, e que é o que é apontado aí como vilão pelas vacas, pelos bois, pelos animais no geral, existem duas formas de reduzir as emissões de metano.
Antes de você falar as duas formas, metano é vilão da pecuária ou a pecuária é a vilã do metano ou não?
Eu acredito que tudo, os animais fazem parte da solução. A pecuária faz parte da solução. O metano, a emissão de metano é um processo natural dos animais. E a forma como a gente tem, especialmente na nossa produção brasileira, a gente tem uma capacidade única de ser protagonista, porque a gente tem pasto, a gente tem formas de sequestrar esse carbono também. E além disso, hoje a gente já tem tecnologias para isso, que é o caso, por exemplo, dos aditivos, que além de aumentarem a produtividade, podem ao mesmo tempo reduzir a emissão entérica de metano.
Isso que são esses aditivos? Você viu que eu tô querendo ser didático, né? Eu tô querendo que todo mundo entenda.
Não, e você tem razão, porque muitas vezes o processo parece uma coisa super técnica, mas para o pecuarista entender, ao adicionar uma pequena quantidade desses aditivos dentro da dieta dele, e aí vou trazer como exemplo os Improva é um aditivo que ele modula as bactérias do rumen. E aí, quando ele modula essa microbiota ali do rumen, o que, que ele faz? Ele aumenta a produção de um tipo de bactéria e faz ao mesmo tempo que diminua a metanogênese, que seria a produção de gases aí, metano. E você fazendo isso, com esse processo, além disso, pelo lado de ter modulado, ele beneficia bactérias que aumentam a produtividade.
Ele faz com que a bactéria boa supere a bactéria ruim lá no rumen.
Rumen perfeito.
E isso vai diminuir aquele tanto de gás. Acontece isso com a gente, ser humano também, né, no intestino.
De uma certa forma, parecido. Né? Quando a gente fala de modulação de microbiota e tudo mais, seria uma coisa muito parecida. E aí, de uma maneira simples, O caso dos Improva, ele é o primeiro melhorador de desempenho que ele é autorizado pelo Ministério da Agricultura também como redutor de metano. De uma forma simples, ele aumenta a produtividade ao mesmo tempo que ele está reduzindo o metano. É tudo que a gente precisa.
Ele melhora o metabolismo do animal?
Ele melhora a forma como é produzido, como ele lida com as bactérias que vão fazer com que ele produza carne ou mais. No caso dos Improva, é carne.
Vai produzir mais carne, vai produzir menos metano, vai ser bom para o pecuarista como negócio, vai ser bom para a natureza também.
Perfeito.
No sentido de que a gente vai ter um ambiente melhor.
Perfeito. E aí, pensando nisso, nós lançamos esse ano e a gente entende que muitas vezes a sustentabilidade ela fica muito distante. Ou fica muito atrelada ao lado ambiental de diversas iniciativas que são traçadas. Mas a gente trouxe para isso um lançamento de um programa que chama Eficiência Positiva, justamente para trazer a importância de ser abordado esse tema pelo lado da eficiência.
O que é eficiência positiva?
É um programa que a gente visa para que o pecuarista ele aumente a adoção de tecnologias que trazem, ao mesmo tempo, melhorias ali do lado econômico, uhum, e operacional para ele, uhum, e ambiental ao mesmo tempo. Eu falo que sempre não existe a palavra ou na sustentabilidade. Uhum. Ela tem que ser sempre adicional. Uhum. Não dá para ser somente ambiental e aí não ser economicamente, uhum, viável. Então, precisa ser adicional. Então, dentro do programa Eficiência Positiva, a gente tem algumas iniciativas. Ele é um programa que ele visa engajamento aí de toda a cadeia. E aí, por conta disso, a gente lançou recentemente também um podcast. A gente também tem podcast, né, Lanco?
Vocês são chiques, né?
Chamado Protagonistas do Campo, onde a gente traz especialistas, a gente dá voz ativa para esses especialistas falarem só sobre sustentabilidade na pecuária. Uhum. Tem muita gente interessada no tema, mas quando a gente procura, né, informações aí, a gente vê que não existe informação específica para pecuária. Tem muita coisa desconectada, muita coisa de, uhum, outras iniciativas aí de sustentabilidade. Então, como que a gente traz essa conversa para a mesa e como que a gente traz boas práticas que já são implementadas para o pecuarista começar a entender o que já tem sido feito, e muitas, uhum, vezes ele também já tem já adota boas práticas, uhum, também, e o que ainda pode ser feito também. E é muito, uhum, importante para a gente ir desenvolvendo cada vez mais esse mercado. E além disso, no programa Eficiência Positiva, a gente também desenvolveu uma calculadora de mensuração da pegada de carbono para dentro da fazenda, dos animais, e o quanto que isso pode, quanto que cada intervenção que é colocada, uma tecnologia, ela pode adicionar, ela pode favorecer para reduzir a pegada também de carbono dentro desses animais. E aí lá no fim a gente entende que é muito importante que o pecuarista ele tenha um retorno para isso. Então, quando ele tem boas práticas, boas tecnologias, ele incrementa isso, a gente acredita que ele tem que ter um retorno econômico, né? Uhum. Tem que ganhar alguma coisa em volta, seja acesso a crédito verde, seja participação via pagamento de serviços ambientais, mercado de carbono. Então, a gente entende que é muito importante que ele participe. Claro que tudo isso é um mercado que tem diversas certificações, é um mercado que é auditado. Então, que o pecuarista que esteja em conformidade com tudo isso, ele possa participar também desse programa e ter uma receita adicional.
Quando você chega lá na propriedade rural, você chega lá para o seu José, que é o pecuarista. Seu José, eu tenho aqui um programa que vai melhorar a eficiência, que vai fazer com que o senhor ganhe mais dinheiro, e nós vamos falar de pegada de carbono. Então, o que o seu Zé, no geral, o que o seu Zé fala?
Eu vou voltar um pouco no que eu disse em relação ao E. Se ele entender que isso tem retorno econômico para ele, e que tem que ter mesmo, uhum, e a gente acredita muito nisso, e que está fazendo um bem para o planeta, com certeza ele fica encantado com a possibilidade, uhum, de participar disso. Então, a gente tem visto isso, conversando com os pecuaristas, com os produtores. É um mercado que está crescendo, é um mercado novo no Brasil, uhum, muita gente aprendendo ainda. Nós, inclusive, também estamos aprendendo dentro dessa jornada junto com os produtores, mas a gente tem visto aí o pecuarista bastante engajado com o tema, porque ele vê que tem retorno.
Vocês têm conseguido a adesão?
Sim, com certeza.
E quais são os próximos passos?
Próximos passos é a gente continua nessa trajetória, principalmente do engajamento, de levar, gerar conhecimento. Então, são diversas iniciativas ligadas, tanto não só ao podcast, mas que a gente vem trabalhando em relação a isso. A gente já produziu eventos no tema, e a gente quer continuar sendo a voz ativa, mostrando diversos caminhos, porque a gente entende também que não é somente uma intervenção, são diversas práticas que são necessárias. E existem diversos produtores em diversos estágios, então é importante a gente falar sobre tudo para a gente gerar esse conhecimento e cada um ir se adaptando dentro da sua própria realidade.
Você que trabalha diretamente com a sustentabilidade, como é que você vê o futuro da sustentabilidade? Saindo um pouco dessa coisa teórica, saindo um pouco dessa coisa, como eu disse, assim, fica meio no ar. Como é que você sente isso mais no médio e longo prazo?
Eu vejo com muito bons olhos. Eu vejo que o mercado, como eu disse, ele está aprendendo. E tudo que começa, às vezes começa devagar, começa, todo mundo ainda no começo não está entendendo muito, mas eu tenho visto um movimento muito grande de direcionado para isso. Então, isso vem de diversas frentes. Eu vou trazer como exemplo, vem uma parte pelo consumidor, que muitas vezes a própria geração mais nova já tem muito interesse em entender de onde vêm os alimentos, como eles são produzidos e etc. A gente vê também participantes da cadeia, via indústria, restaurantes, hoje cada vez mais começando a colocar isso aí como tema, e a gente começa a ver também os produtores muito interessados no tema. Então, é um ecossistema mesmo, como a gente fala, e que esse ecossistema, conforme as práticas vão começando a ser mais palpáveis, a roda começa a girar, Eu acredito que isso vai cada vez mais ter esse crescimento e fortalecimento também. Claro que não é um caminho linear, a gente tem desafios também nessa história, mas eu acredito que tudo que tem um propósito por trás, que é o caso de onde a gente está falando, sustentabilidade, a gente está olhando mesmo para o futuro, olhando para o futuro do nosso país, das futuras gerações, isso tudo faz muito sentido. Então, não tem como isso ficar desconexo, né? Uma coisa que só fica no papel, isso tem que virar realidade mesmo.
Deixa eu falar um pouquinho de agricultura. A agricultura passou por um processo semelhante lá atrás, mudança de quebra de paradigmas, começaram a chegar uma série de novas técnicas e coisas que desafiaram os produtores, e chegamos no ponto que chegamos hoje de ter uma das agriculturas mais fantásticas do planeta. A pecuária, que está passando por esse momento, está passando por essa disrupção, ela vai ter esse protagonismo que a agricultura tem, a nossa pecuária brasileira?
A pecuária já é protagonista no Brasil. Não é à toa que a gente exporta aí quase 30% dessa carne do mundo, né? Então, a gente... tudo que a gente desenvolveu nos últimos anos, a evolução que a gente teve de aumento da produtividade com redução da área de pastagem total, isso tudo a gente foi melhorando a nossa capacidade, a nossa eficiência ao longo do tempo. Eu não vejo outro país no mundo sendo capaz de fazer o que vem sendo feito, aqui no Brasil. E não existe um caminho que todo mundo olha com muitos bons olhos. A gente tem muita coisa boa já sendo construída aqui. Volto a dizer, temos desafios, mas a gente tem muita coisa positiva. Então, eu gosto sempre de olhar para isso e falar, a gente vai continuar sendo protagonista.
Então, podemos dizer que a nossa pecuária é altamente adaptável a tudo aquilo que é novo e que vem para melhorar o planeta.
Com toda certeza.
Bacana. Vamos torcer para que esse planeta seja muito mais sustentável, né? E tenha mais comida na mesa das pessoas. Mais comida de qualidade, que é uma coisa que o Brasil sabe produzir, né?
Perfeito. E cada vez mais esse aspecto ligado à segurança alimentar, ele é muito importante. Então, é um caminho sem volta, não tem como.
Deixa um recado para o pessoal que ainda não está assim, muito ligado nessa questão da sustentabilidade.
Olha, eu convido todos a acessarem o nosso podcast Protagonistas do Campo. Quem tem interesse pelo tema, profissionais da área, produtor rural, acesse o nosso podcast. A gente está lançando episódios aí constantemente, justamente para trazer esse tema uma roda de conversa. Então, acessem, façam seus comentários lá também, dê um curtir e vamos juntos.
Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Para você, um grande abraço. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.